Estamos então agora em condições de dar início à audição do Sr. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de São João. Sejam bem-vindos à sua equipa, ao seu professor Fernando Araújo, ao Dr. João Oliveira. Como sabem, esta é uma audição que foi requerida pelo Grupo Parlamentar do PSD e do CDS, com o intuito de que sejam prestados esclarecimentos na sequência das recentes notícias veiculadas em órgãos de comunicação social a propósito da utilização de plasma em Portugal, bem como da recente comunicação que foi remetida a esta comissão, que o Sr. Professor fez o favor de enviar e que eu prontamente mandei distribuir a todos os senhores deputados. Penso que tenho conhecimento que temos uma grelha, uma metodologia desta audição, que primeiro dou a palavra aos grupos parlamentares e depois poderão fazer uma resposta em bloco. Eu penso que assim será mais eficaz. Também estamos disponíveis, se for preciso alterar essa metodologia, como é evidente, o que nós pretendemos é um esclarecimento de todos sobre este assunto. E sem mais demoras, e desde já peço desculpa pelo atraso, temos tido de facto uma agenda de trabalhos muito sobrecarregada e que, como imaginam, há sempre atraso e por esse facto peço desde já desculpa. Passava desde já a palavra ao Grupo Parlamentar Requerente. Faz favor, Sr. Deputado Miguel Santos, dispõe de 5 minutos. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente do Conselho de Administração do Hospital São João e os senhores que acompanham. Sejam muito bem-vindos. Só para fazer o enquadramento, esta audição que aqui decorre e a presença do Sr. Presidente do Conselho de Administração e dos senhores que o acompanham, foi requerida pelo PSD e pelo CDS e está relacionada com a problemática do plasma e essencialmente com uma reportagem que foi difundida recentemente de uma forma bastante alargada e bastante inquietante para o cidadão comum. Portanto, para lhe ser franco, Sra. Presidente do Conselho de Administração, para além das informações concretas que esta audição certamente vai proporcionar sobre o processo que está em curso no Centro Hospitalar de São João, também há toda uma pedagogia pública que esta audição também vai proporcionar. São dois objetivos claros. Há cerca de 15 dias, 3 semanas, temos uma audição com o Sr. Ministro da Saúde aqui na Comissão. Recebemos um comunicado do Hospital de São João, no início da audição. Aliás, nessa audição o PSD foi o primeiro partido a questionar inclusivamente o Sr. Ministro sobre a questão do plasma e a problemática do plasma e o que é que se está a passar com o aproveitamento, ou melhor, o não aproveitamento do plasma português em Portugal. E não é uma repetição, porque de facto é mesmo o plasma português em Portugal, não é uma repetição, porque é um caso mesmo preciso. E recebemos esse comunicado que depois na audição, com as dificuldades da gestão de tempo e a multiplicidade de temas, não foi possível de facto dar toda a relevância que merecia. E portanto esta audição também contribui para isso, não escondendo, claro, que aquela reportagem de facto causou bastante alarmismo. E as questões que se colocam é muito simples, quer dizer, não sei até que ponto é que o Sr. Presidente também estará em condições de nos esclarecer cabalmente a nível do fenómeno, no que respeita ao fenómeno nacional. Tivemos uma audição com o Sr. Presidente do IPST antes, que também terá contribuído para isso, mas a verdade é que todo o negócio à volta do plasma resulta de uma posição dominante que um determinado agente económico tem neste país há anos e anos e anos consecutivos. E, portanto, para além da questão legal, que também gostava que falasse, há a questão económica e de mercado, como é óbvio e natural que assim seja, quando existe um agente económico que tem um monopólio e depois uma posição dominante de um determinado aspecto, de uma determinada transação, de uma determinada atividade, naturalmente que a abertura de preços, de qualidade, de concorrência, pura e simplesmente não existe. E é um aspecto que até hoje, eu, francamente, com toda a certeza, ainda não percebi como é que foi possível, de facto, durante tantos anos, haver um monopólio e depois uma posição dominante só de um, claro, só de um agente económico em Portugal. E os benefícios, francamente, numa pergunta direta, os benefícios e os prejuízos que esta situação possa, na sua opinião, ter resultado para, para o país e para o processo de aproveitamento do plasma. Depois, um segundo aspecto de respeito ao processo em curso no São João, ou seja, a iniciativa que o Centro Hospitalar de São João teve de, perante o estado de coisas, do aproveitamento do plasma e dos agentes que funcionavam neste mercado, a iniciativa que o São João teve, então, também de seguir em frente e de encetar um processo próprio, que na tal reportagem o grande óbice que era apontado era a ilegalidade, ou seja, que era um processo enfermado de ilegalidades várias. E, portanto, esta oportunidade é também para o Sr. Presidente do Centro Hospitalar nos tranquilizar e nos explicar que ilegalidades são essas, se em termos procedimentais de Código dos Contratos Públicos se foram respeitados todos os procedimentos inerentes do Código dos Contratos Públicos, por outro lado, se em termos técnico-científicos e administrativos das várias licenças necessárias também, o processo está devidamente salvaguardado. Terceira questão e afinal, porque é que não se aproveita então o plasma português em Portugal de uma forma mais alargada, mais séria, com um maior benefício? E era tudo. Sr. Presidente, não sei se reparou, mas eu fiz um aproveitamento de tempo que é inédito.
Eu vi. Então, muito obrigada pelo seu poder de concisão, principalmente nessa última parte que eu percebi que fez. Agora passo a palavra à Sra. Deputada Isabel Galriça Neto, como também proponente deste.
Muito obrigada, Sra. Presidente, e prometo que vou ser ainda mais concisa, dado o adiantado da hora e dado também já termos tido a oportunidade de esclarecer algumas questões na audição anterior. Queria agradecer a presença do professor António Ferreira e da sua equipa e corroborar que, de facto, para nós o fundamental é que esta audição seja uma oportunidade para clarificar um conjunto de aspectos que não deixaram de estar envolvidos em algum nível de suspeição, quase, do tipo de atividade desenvolvida e sem prejuízo, como eu disse, relativamente a este processo do plasma fresco, existirem questões nacionais, a vinda do Sr. Professor aqui é a oportunidade para vermos mais detalhadamente os aspectos que se prendem com o processo do hospital, do Centro Hospitalar de São João. E nessa medida, e muito sucintamente, e corroborando o que já disse o Sr. Deputado Miguel Santos, eu gostava de saber se me pode ou não confirmar que este processo foi, de alguma forma, visado, se é esta a melhor expressão, por entidades como o Tribunal de Contas, pelo Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, pela Direção-Geral de Saúde e, portanto, se nessa medida será, de facto, um processo que está à margem da lei, se cumpre ou não cumpre a lei. A outra questão muito concreta é se o Centro Hospitalar de São João exporta ou vende plasma, que é uma questão que era importante também clarificar em torno desta ideia de negócio, que é um termo que depois quando... É sempre pejorativo, o negócio não tem que ser forçosamente ilícito ou mau. De qualquer forma, gostava que clarificasse esse aspecto. Muito obrigada, Sra. Presidente.
Oh, Sra. Deputada, poder de síntese fantástico. Sra. Deputada Luísa Salgueiro, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar os senhores professores António Ferreira, Fernando Araújo e João Oliveira, dizer-lhes que é um gosto estar com os senhores, especialmente agora aqui em Lisboa, no Parlamento. Normalmente temos o gosto de nos encontrarmos em sessões de trabalho no Porto e é bom ter pessoas do meu distrito aqui também. No que toca ao assunto da nossa audição, gostava de dizer em primeiro lugar que foi um requerimento apresentado pelos partidos da maioria, secundados por todos, portanto o Partido Socialista entendeu também que era importante aproveitarmos a oportunidade da vinda aqui para esclarecer este assunto. Sem dúvida que, apesar de nós não nos regermos pelas notícias, a reportagem que foi divulgada sobre este assunto gerou uma preocupação e um alarme acima do normal e criou nos portugueses a convicção de que o seu bem mais precioso poderia estar a ser indevidamente utilizado e até desperdiçado e, portanto, todas as iniciativas que aqui possam ser realizadas no sentido de esclarecer isso são fundamentais. Já o fizemos na audição anterior, por isso demorou mais tempo e este será um momento também para, no caso concreto do Centro Hospitalar, do Hospital São João, aqui virem esclarecer. Há várias... há alguma dificuldade da nossa parte de questionarmos, porque esta audição, como já disse o Sr. Deputado Miguel Santos, até servirá mais para esclarecimento público do que propriamente nosso. Os deputados têm a seu poder um conjunto de informação que dissipa muitas dúvidas, mas que a opinião pública não tem. Portanto, nós temos que utilizar este recurso e o facto de também termos a comunicação social para o fazermos. Desde logo, como disse a Sra. Presidente, nós tivemos acesso ao comunicado que o hospital que nos dirigiu e que é bastante esclarecedor, e também temos acesso a documentos dos tribunais, do Conselho Nacional de Ética, etc., que dissipam as questões, mas elas têm de ser esclarecidas e, portanto, convinha que aqui nos explicassem, em primeiro lugar, a decisão de avançar para a abertura do concurso. E aqui uma pergunta que resulta da audição anterior e que enxerto já: é ou não vantajoso, na opinião do seu professor, que os hospitais façam esta contratação individualmente, ou seria melhor para o interesse nacional que as aquisições fossem feitas a nível central em função das necessidades do break-even, do número de unidades necessárias para justificar este tratamento, designadamente o fracionário? Tendo feito o procedimento, porquê que, nós sabemos a resposta, mas porquê que acontece e há aquele véu de dúvidas, de desconfiança, de adjudicação coincidir com mesmo uma empresa que já tinha um volume de faturação muito significativo nesta área com o Estado português há muito tempo? Quais foram as decisões do ponto de vista judicial que desencadeou o procedimento que o Hospital de São João adotou? E, por fim, que garantias é que podem dar aos dadores de sangue e aos portugueses em geral de que não existe uma utilização indevida do plasma, de que não há, ou se há, primeiro explicar se há ou se não há, desperdício, desaproveitamento, destruição, tudo aquilo que ficou na ideia que nós somos um país pobre, que desperdiça o bem mais precioso das pessoas, que o dão voluntária e gratuitamente e que depois, em troca desse desperdício, gastamos milhões, não só desrespeitando as dádivas das pessoas, mas também gerindo danosamente o bem público. É isso que está aqui em causa e é isso que nós queremos, com a vossa presença aqui, esclarecer a nós e, por nossa via, o país, que é isso que importa neste momento. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente do Conselho de Administração e os restantes membros que vieram consigo. A primeira questão que gostaria de lhe fazer é relativamente a esta questão da utilização do plasma. Estamos a falar sempre de um bem que resulta da dádiva de sangue por parte dos cidadãos portugueses e, naturalmente, deve merecer um maior cuidado no tratamento, no aproveitamento deste mesmo bem, que é um recurso essencial, naturalmente, para a saúde dos portugueses. E a primeira pergunta que eu lhe gostaria de fazer é: qual é que é a utilização que hoje o Centro Hospitalar dá ao plasma dos portugueses? Se nos podia dar dados muito concretos, qual é que é a recolha, o número de unidades recolhidas, qual é que é o número de unidades que são utilizadas para transfusão, ou seja, tudo aquilo que se refere em relação a este aspecto, qual é que é inativado ou não é, pronto. Esse conjunto de informação era importante. O segundo aspecto, em relação ao procedimento concursal que o Centro Hospitalar do São João abriu para ativação e fracionamento do plasma, a primeira pergunta que eu lhe... aliás, a pergunta que lhe queria fazer em relação a este concurso era por qual a razão que justifica a opção por colocar no mesmo concurso a ativação e o fracionamento e porque é que não houve a separação, ou seja, um concurso para a ativação, um outro concurso para o fracionamento. Aliás, ainda há pouco esteve aqui o Sr. Presidente do Instituto Português do Sangue e da Transplantação e disse-nos exatamente que a separação dos concursos tinha dado como um elemento positivo e até como um elemento que poderia evitar os maus resultados dos concursos anteriores abertos pelo Instituto Português do Sangue. Eu faço-lhe esta questão muito concretamente, Sr. Presidente, porque veio a público que para o fracionamento várias empresas podem concorrer, mas para a ativação, tendo em conta os critérios que foram colocados neste caderno de encargos, só uma empresa estaria em condições de concorrer. A empresa seria a Otafarma, exatamente pelo critério de ser detentora da AIM para a inativação do plasma. E aqui advém a segunda pergunta, o porquê deste critério? No comunicado que o Centro Hospitalar nos fez chegar, aduz aqui razões de segurança e de qualidade para os doentes. Mas no programa estratégico para o fracionamento do plasma, que foi agora tornado público por parte do IPST, é feita uma referência de que não há evidência que existam diferenças em termos de potencial terapêutico entre os dois tipos de plasma, ou seja, entre o plasma de quarentena e entre o plasma inativado. Se não há diferenças do ponto de vista da qualidade e do ponto de vista da segurança, eu pergunto ao Sr. Presidente o porquê de ter introduzido no caderno de encargos este mesmo critério. A terceira questão que gostaria de lhe colocar está relacionado com o fato, porque este também foi uma preocupação colocada, de se garantir de que os produtos que resultam depois, quer da ativação, quer do fracionamento do plasma, que é doado e que resulta da vida dos portugueses, são de origem exclusivamente portuguesa. O concurso que o São João lançou garante-nos isso? Eu coloco esta questão também porque o nosso plasma, nós sabemos a origem, sabemos a sua qualidade, sabemos a segurança, temos formas de poder fazer essa mesma avaliação, sendo misturado com outros, há um conjunto de outros elementos e de outras variáveis que são introduzidas. E há pouco o Presidente do IPST dava-nos também um outro dado, era que para o fracionamento de gerar mais valias tinha que ter no mínimo 120 mil unidades. Creio que estas são as unidades que tem o IPST, não conheço qual é que é o nível de recolha por parte do Conselho de Administração do Hospital de São João ou do Centro Hospitalar de São João, mas a nossa preocupação também em relação a esta matéria. E uma última questão para lhe perguntar o seguinte. Veio também a público, e eu queria depois perguntar se confirma, se não confirma e como é que está previsto, de que o produto que resta do fracionamento não está previsto no concurso que foi lançado, não está previsto qual é que é o seu fim, se é destruído, se é devolvido, se a empresa fica com ele, o que é que lhe faz, o que é que lhe deixa de fazer. Eu queria lhe perguntar se isto de facto é assim. E se confirmando que assim seja, porque é que não ficou previsto no concurso a devolução do resto do produto que resta, daquela massa que resta do fracionamento ao hospital, que ainda assim estamos a falar ainda de uma parte que também advém por parte das dádivas dos cidadãos portugueses e que naturalmente também deveria estar salvaguardado, que não é utilizado para qualquer fim comercial por nenhuma empresa.
Deputada, agradeço. Terminou. Muito bem, muito obrigada. Senhora Deputada Helena Pinto, faz favor.
Muito obrigada, Senhora Presidente. Cumprimento o Senhor Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar e todos os outros elementos. Bom, já foram feitas, penso eu, uma série de perguntas que vão ao essencial e também tendo em conta o tempo que dispomos, eu iria mesmo repetindo algumas questões, mas muito sinteticamente colocá-las. Eu acho que nesta audição é possível sair um esclarecimento. E para isso eu acho que as questões essenciais que os senhores doutores têm que responder são as seguintes. Primeiro, porquê é que avançaram sozinhos com o concurso? Porquê é que o São João avançou sozinho com o concurso? Segundo, não consideram que se houvesse um concurso que abrangesse as necessidades todas do país, haveria ganhos de escala significativos? Fizeram alguma diligência junto do IPST nesse sentido? Houve algum diálogo anterior antes de avançarem sozinhos para o concurso? Depois, outra questão que me parece muito pertinente e que já foi colocada aqui pela senhora deputada Paula Santos, porquê é que juntaram a inativação e o fracionamento no mesmo concurso? Porquê é que houve estas... Pronto, porque o facto... Todos nós sabemos que se um concurso é construído de determinada forma, depois só determinadas entidades é que podem concorrer. Portanto, esta questão. Depois, outra questão... Que tem vindo a público e que, de facto, eu acho que também merece de ser esclarecida, é o problema se existe ou não existe mistura de plasma português com plasma de outros dadores, nomeadamente dadores que não são benévolos, que vendem o seu sangue. É mesmo, e agora vou-me referir só à informação que os doutores fizeram o favor de enviar para a Comissão, é dito no ponto 3 dessa vossa informação que há a possibilidade da integração do plasma para fracionamento num lote de dádivas de outros dadores, certo? O plasma master file, não é? Que é legal e que inclusivamente dizem que é a opção mais eficiente para o SNS. Já agora, se fosse possível dizer porque é que é a opção mais eficiente para o SNS, essa informação também seria importante. Agora, a pergunta é a seguinte, ao ser possível juntar num lote com outros dadores, existe ou não existe mistura? É tão simples como isso? Acho que se puderem responder será ótimo. E a mesma coisa, porque depois fazem referência ao parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida, mas o parecer não tem nada a ver com esta questão, como sabem. O parecer só se pronuncia sobre aquilo que os senhores pediram para se pronunciar, não pediram mais nada, segundo o que eu depreendo, que é a questão do pagamento à entidade, mais nada. Portanto, não tem a ver cá, pronto. Portanto, mas como está no mesmo ponto, às vezes induzem erro e parece que o parecer do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida tem a ver com, está na linha B, mas eu, se me permite, é uma opinião, não tem a ver uma coisa com a outra, mas pronto. E já agora, muito bem, é simplesmente um apontamento. Depois, também diz que... Portanto, quando a empresa, a Octafarma, né, que procede à inativação e ao fracionamento, devolvendo ao Centro Hospitalar de São João todos os produtos resultantes. O que é que lhes acontece a seguir? O que é que o hospital faz com eles? Também seria importante esclarecer. E penso que estas são as questões centrais, Senhora Presidente.
Muito bem, Senhora Deputada. Sr. Professor, tem tempo para responder, a resposta em conjunto, pode passar a palavra aos outros membros da delegação aqui presentes, o tempo é seu, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, eu vou tentar responder e, como há uma segunda ronda, se houver algum ponto em que a nossa resposta falhar, tentaremos esclarecer. Bom, este processo começou, e pedirei aos meus colegas que em alguns aspectos mais de ordem técnica possam dar alguma informação. Este processo começou há cerca de 2 anos e meio, 3 anos, com uma preparação da parte do Centro Hospitalar de São João para estar em condições de, primeiro, colher o plasma e armazená-lo nas condições adequadas para ele poder ser inativado e fracionado assenta em processos de grande qualidade. Segundo, obter os parceiros que, do ponto de vista ético, podiam sustentar a ideia de que é possível pagar um serviço de tratamento de um tecido doado benevolamente. Terceiro, obter, discutindo com a única autoridade com competência em Portugal para isso, que é o Infarmed, o parecer de que qual o tipo de manuseamento que deve ser dado ao plasma que é recolhido, sob a possibilidade dele poder ser incluído ou não num plaster master file com plasma derivado de outros doadores não portugueses. E aqui eu fazia já um parênteses para dizer que acho que é, eu não queria usar um termo muito forte, mas acho que é uma pseudo preocupação, uma falsa preocupação e um erro técnico, e o professor Fernando Araújo demonstrará isso, pretender-se que o plasma colhido em Portugal de dadores portugueses tem uma qualquer bênção que o torna mais seguro do que o plasma colhido nos dadores alemães ou austríacos ou europeus. Ponto número um. E ponto número dois, é preciso, quando se fazem afirmações deste género, fazê-las sustentadas na evidência científica. E, portanto, é preciso saber exatamente qual é a taxa de determinação de infecções virais positivas, de marcadores positivos, nas primeiras colheitas e nas segundas colheitas de dadores de cada país, qual é a taxa de marcadores positivos nas primeiras colheitas, nas segundas colheitas de dadores benévolos ou não benévolos, etc, etc, para depois nós sabermos do que é que estamos realmente a falar. E, portanto, mas em todo caso, a nossa primeira preocupação foi garantir que é possível entregar plasma para que ele seja inativado e ou fracionado e pagar esse serviço sem pôr em causa nenhuma questão do ponto de vista ético, e nós não pretendemos em nenhum comunicado esconder, disfarçar ou fazer o que quer que fosse sobre aquilo que estamos a fazer no São João, e estamos todos os membros do Conselho de Administração, o diretor do Serviço de Imunohemoterapia, o diretor do Serviço de Aprovisionamento disponíveis para todas as investigações às nossas vidas pessoais, familiares, profissionais, o que quiserem, porque nós não somos vigaristas e não andamos a ganhar dinheiro, seja com o que for, e eu quero que isso fique aqui dito de forma muito clara e não admito sequer uma insinuação a esse respeito. E, portanto, tratamos primeiro de preparar que havia sustentação legal para que pudesse ser pago o serviço de fracionamento de plasma. Segundo, sustentação técnica legal e regulamentar para que o plasma dos dadores do Hospital de São João pudesse ser incluído numa plasma master file internacional. E terceiro, certificação por via das autoridades componentes, que são a Direção-Geral de Saúde e a Inspeção-Geral das Atividades de Saúde, no que diz respeito às condições técnicas de colheita, conservação, armazenamento do plasma, para que ele pudesse depois ser submetido aos tratamentos adequados. Portanto, estes pontos eu gostava de os deixar claro, e gostava de deixar que ainda falta um documento que foi àqueles que tive, enfim, preocupei-me em fazer chegar a todos os senhores deputados de todos os grupos parlamentares, à Comissão Parlamentar de Saúde, à Comissão Parlamentar dos Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, e entre outros órgãos, ao Infarmed, à Direção-Geral de Saúde, etc., à Provedoria de Justiça também. Falta acrescentar um que o professor Fernando Araújo traz com ele, e que é a última declaração do Infarmed em relação ao processo. Depois das questões que são, aparece-me efetivamente, mais polémicas, na questão da possibilidade ou da eventual venda de plasma. Eu parece-me que ela é uma impossibilidade, porque o que acontece é uma quantidade de plasma que sai do Hospital de São João, doada pelos seus dadores, que é inativada e volta exatamente a mesma, exatamente nas mesmas unidades. Outra quantidade de plasma que entra num plasma master file, saindo do Hospital de São João, e os produtos derivados dessas unidades, a quantidade de produtos que cada unidade deve dar, voltam para o Hospital de São João. E a respeito deste aspecto, eu referiria em termos de número, perdão, não é que souber, eu esclareço já. A respeito desta questão, eu gostaria de dizer que, no âmbito de um concurso do Acordo Quadro Nacional, o Hospital São João comprava, por via concursal, de acordo com a lei, produtos que são hemoderivados e que resultam do tratamento de plasma de dadores de todo o mundo e que, portanto, não têm um contexto ainda mais amplo do que transformar plasma colhido pelo Hospital de São João em hemoderivados numa plasma master file onde é incluído o plasma dos dadores portugueses. E, do ponto de vista de números, a diferença, apesar de o Centro Hospitalar de São João já ser dos hospitais que compra esses produtos a mais baixo custo, do ponto de vista de números, as diferenças são, no que diz respeito ao conjunto global, inativação de plasma, aquisição de hemoderivados, passa de 4,1 milhões de euros para 3,7 milhões de euros a preços de fornecimento da indústria farmacêutica. A preços de tabela de fornecimento do plasma inativado em termos de IPST, a diferença é de 4,2 para 3,7, ou seja, meio milhão de euros de poupança nesta prestação de serviços no Hospital de São João. O professor Fernando Araújo referir-se-á à questão, espero que tenha os números, do número da quantidade de unidades que são de plasma que são transformadas em Portugal. Todo o processo do concurso foi lançado com vista ou passando por este conceito. O Hospital de São João produz, se não estou em erro, o professor Fernando Araújo confirmará 25 mil unidades, ou recolhe, melhor dizendo, 25 mil unidades de plasma por ano. Para fazer um concurso isolado, tem que fazer um concurso para ter volume suficiente que junte as duas prestações de serviços, inativação e fracionamento. Qualquer das empresas existentes no mercado europeu, incluindo o mercado português, tem condições para fazer inativação e fracionamento. E, portanto, qualquer empresa pode, como foi reconhecido pelo Tribunal de Contas e como foi reconhecido nos dois acórdons do Tribunal Administrativo, quer em primeira instância, quer em segunda instância, tanto quanto sei, qualquer empresa pode concorrer. A questão do AIM é uma questão legal. Não é possível ter-se um medicamento em Portugal sem ter AIM. É uma imposição do Infarmed e é uma imposição legal. Não podemos ultrapassar essa imposição legal. Apesar de achar que poderia responder à questão do plasma de quarentena, eu deixaria para o professor Fernando Araújo, porque envolve questões técnicas, mas que ele domina muito melhor do que eu, e, portanto, deixaria essa questão para o professor Fernando Araújo. E pedia-lhe que passasse a essas questões mais de ordem técnica, sem prejuízo de eu voltar para mais alguma questão de ordem mais jurídica ou outra.
Bom dia. Muito mais comentários, Sr. Presidente, Srs. Deputados. E agradecer as perguntas, quais são perguntas que são relevantes e que permitem seguramente esclarecer que os Srs. Deputados, quer naturalmente também as pessoas que depois poderão ter acesso a esta informação. Duas notas que vale a pena sublinhar aqui, que o professor António Ferreira já referiu. A primeira é que isto foi um processo extremamente bem planeado, preparado ao longo de um tempo longo, no sentido de tentarmos encontrar a melhor resposta que servisse não só ao hospital, como ao Serviço Nacional de Saúde. E daí que termos tentado, nomeadamente com o Infarmed, portanto, a Autoridade do Medicamento, estamos a falar de medicamentos, com eles perceber exatamente, do ponto de vista técnico, o que é que eles recomendavam ou sugeriam. E devo referir a este propósito que o concurso foi efetuado exatamente nos moldes que o Infarmed nos recomendou. Isso tão é verdade em 2012 como agora em 2015, como diria o professor António Ferreira, o que é que o Infarmed nos refere agora com a data de 19 de junho. Refere três ou quatro coisas que são importantes e depois o documento possa já ficar a seu presidente se estiver de acordo. Isso. Um deles era que o Infarmed reconhecia que o projeto que nós tínhamos apresentado no passado cumpria todos os requisitos técnicos e regulamentares para a introdução no plasma Masterfire, tanto para a produção de plasma e derivados. Ponto número 2, diz o Infarmed, Autoridade Nacional de Medicamento, que o PMF deve incluir, centros ou estabelecimentos de coleta de sangue, plasma, que podem ter origem de dois diferentes países, desde que cumpram os requisitos europeus de qualidade. Portanto, o Infarmed diz exatamente isso. Pode ter origem de vendedores de diferentes países, desde que cumpram os requisitos europeus de qualidade. Diz mais, diz também que... Desculpem. Estamos a falar de medicamentos e, portanto, eles têm que ter autorização de introdução no mercado. Portanto, o Infarmed, preto ou branco, tem que ter autorização de introdução no mercado, não haja dúvida. Diz também que o tipo e a quantidade de derivados de plasma depende do processo de fabrico. Portanto, não há nenhuma tabela fixa, depende muito da forma de fabricar que vamos obter. E, no final, diz que, em território nacional, a autoridade que legaliza, que autoriza a DGS e que o Infarmed tem a autorização da DGS para os tal sejam trabalhar. Isto é, na prática, o que é que o Infarmed nos diz agora, 19 de junho? Diz que nós estamos de acordo, cumprimos com os requisitos de qualidade que o Infarmed exige, que estamos autorizados de acordo com a Direção Geral de Saúde, que é a entidade que autoriza estes centros, que os medicamentos, portanto, os derivados de plasma, têm que ter AIM, e que, por último, que este PMF, do qual derivam os derivados de plasma, podem ter origem de dois diferentes países, estes que cumpram os requisitos europeus de qualidade. Voltando só um bocadinho atrás, porque é uma pergunta que a deputada colocou, porque é que o hospital decidiu iniciar sozinho este processo? O hospital estava farto de todos os dias deitar ao lixo 60 a 70 unidades de plasma por dia ao lixo. Todos os dias... 60 a 70, portanto. O hospital colhe, o Sr. Presidente do Conselho de Missão já o tinha referido, o Sr. António Ferreira, nós colhemos cerca de, o ano passado, cerca de 25 mil colheitas de sangue, portanto, de plasma. E, portanto, a base, gastámos cerca de 9 a 10 mil unidades de plasma inativado e o resto nem sequer utilizámos. Na prática, nós deitámos, e deitámos o ano de 2014 ao lixo, 25 mil unidades de plasma ao lixo. Não, sangue não. Não no sangue, como pode ver em algumas notícias, o hospital neste momento é autossuficiente, se é autossuficiente há alguns anos, e até neste clima de articulação, o hospital em geral tem nos últimos anos enviado para o EPS cerca de 3 a 4 mil unidades de glóbulos rubros todos os anos, num esforço de articulação em rede, de modo a evitar o desperdício e tentar naturalmente que as unidades que são doadas de forma benévola sejam aproveitadas ao máximo no país. Temos colaborado, do ponto de vista do hospital, com o EPS no sentido de os ajudar também a manter uma rede que seja sustentável. Do ponto de vista de plasma, realmente nós estamos realmente fartos de todos os dias estar a colher, a separar e a deitar o lixo. E, portanto, achámos que era a altura de tentar fazer alguma coisa para evitar isso. Falámos com o IPS? Falámos com o IPS. O que é que o IPS? O IPS tinha uma política, uma estratégia que estava a tentar implementar, não havia datas concretas, numa primeira fase iria só incluir os centros regionais do IPS e só mais tarde queria incluir os hospitais. Não havia datas, estamos a falar em 2012, não havia datas... 12, quando nós começámos o processo. Não havia datas nem propostas em cima da mesa sobre quando é que este processo iria arrancar. Mas nós tínhamos duas opções. Uma, ficar parados, que seguramente era a mais simples de todas. Ninguém nos chateava, ninguém nos questionava, e deitar todos os dias plasma lixo. A segunda era tentar encontrar uma solução que fosse tecnicamente viável e que pudéssemos, na prática, evitar este desperdício e, simultaneamente, reduzir a despesa do hospital, seguramente, e do SNS em geral. E, portanto, o que é que foi colocado? Faz as duas opções, não saber quando é que arrancar ou arrancar de acordo com as recomendações do Infarmed. Volto a dizer, de acordo com as recomendações do Infarmed. A nota foi sempre, com o apoio do Conselho de Missão, foi vamos tentar encontrar uma solução para nós começarmos, sendo certo que devemos sempre, e isso foi escrito mais que uma vez, aderir ao projeto nacional logo que ele esteja implementado. Isto é, nós estamos prontos para se amanhã houver um projeto nacional, nós vamos aderir. Com uma ligeira vantagem. Já estamos acreditados, estamos validados, estamos certificados, temos experiência, Tivemos que adquirir equipamento, fazer obras, preparar procedimentos, fazer formação, temos isso tudo. Temos neste momento, à porta do hospital, plasma que cumpre com as regras europeias de qualidade e que pode ser levado por uma empresa atualmente que está a colaborar connosco, contra qualquer que a nível nacional ganhe um concurso, com qualquer uma. Temos o plasma que cumpre de acordo com as regras europeias. Isso é fundamental. Temos esse avanço. O outro avanço é, se nós tivermos daqui a um ano o concurso nacional ao qual nós podemos aderir, nós durante um ano evitámos deitar ao lixo plasma e durante um ano reduzimos a despesa do Serviço de Saúde nesta área. Eu acho que isso é fundamental. Do ponto de vista de outros dois que tinham colocado, que tinha a ver com a questão, nomeadamente, do plasma da quarentena. Podemos dizer essa questão também interessante, porque muito se tem falado de plasma quarentena aqui no país, por vezes não tão bem informados quanto isso. Eu devo dizer que esta questão do plasma quarentena, o plasma inativado, foi em 1985, o próprio IPS emitiu uma circular em que obrigava os hospitais a usar o plasma inativado ou o plasma da quarentena. E o objetivo era aumentar a segurança, seguramente. Porquê que o plasma da quarentena, atualmente, em 2015, não é usado pela maior parte dos hospitais, também dos grandes hospitais, e não é usado na maior parte dos países do mundo? Se era tão simples, tão barato, tão prático, é um bocado estranho. Porquê é que os técnicos e os especialistas não o usam? E devo dizer aqui duas ou três coisas que acho que é importante vocês terem conhecimento. Uma é, do ponto de vista logístico, nós, para se usar plasma na quarentena, temos que colher o sangue do doador, separar, pegar no plasma e congelá-lo, pelo menos durante 6 meses, até vir novamente o doador, passados 6 meses, de modo a que nós tenhamos as análises negativas para poder utilizá-lo. Como vocês sabem, nós temos doadores que venham passado muito mais tempo, doadores que nunca aparecem, e temos que ter uma capacidade de estocagem de plasma para conseguir fazer essa logística e uma quantidade de recursos humanos para conseguir todos os dias rever o que é que de dores vieram, que tipo de análises que tinham, que plasma podemos utilizar ou não, que é extremamente elevada. Isto é, isto tem custos, custos que são quantificáveis, que são mensuráveis e que são muito diferentes do custo zero, que se pode muitas vezes dizer, porque não se usa plasma, que está tudo preparado. O custo da gestão do estoque de quarentena é muito elevado. Isto somente para o pulmão nosso, que gastam cerca de 10 mil unidades por ano. Quando estamos a falar, por vezes, hospitais que gastam 50 ou 100 unidades por ano, é uma coisa. Quando estamos a falar de 10 mil, por exemplo, é algo que é muito complicado. É possível ser feito? É possível. Fica, volto a dizer, fica, tem um custo elevado, mas é possível. Mas então porquê é que não se faz? Porquê é que os outros países não fazem? E aqui há uma questão que é da segurança. E aí vale a pena que... O que é que todos os organismos, do ponto de vista europeu e americano, recomendam e porquê? Nós, quando utilizamos para o alojamento de quarentena, o doador vem passado 6 meses ou mais e nós vamos retestá-lo, nomeadamente para os vírus para o HIV, para a hepatite C, para a hepatite B. Não testamos para mais nenhum agente. Isto é, se o doador tiver com uma infecção e continuar com a infecção passados 6 meses, ela vai ter na mesma plasma e nós vamos na mesma passá-la ao doente, porque nós não vamos procurá-la. O plasma inativado é um plasma que é tratado, seja por qual método for, e que vai matar os agentes conhecidos, e que nos dá um grau mais elevado de segurança do que nos dá o plasma da quarentena, seguramente. E já para não falar de questões mais técnicas, como variantes de vírus, dos quais os testes atuais acabam por não conseguir identificar. Diga? Não percebi. O IPS... Eu não queria comentar opções... Eu não queria comentar opções de segurança de cada um dos hospitais, que esses poderão seguramente fazer por si próprios. O que eu digo é, seguramente, é que... E o que dizem os especialistas de todo o mundo... O plasma inativado, seja qual for o método, é mais seguro do que o plasma da quarentena. Isso não tem nenhuma dúvida nesse sentido. Há uma terceira questão que tem a ver com reações transfusionais, uma parte diferente. Atualmente, não sei se têm noção, as reações fatais mais frequentes nos Estados Unidos atualmente não são, por exemplo, por troca de grupo sanguíneo, que aconteceu no passado, é por uma causa que se chama TRALI, uma reação, enfim, imunológica, e, portanto, essas são mais preocupantes para nós em bancos de sangue. Reações alérgicas, anfiláticas e tal. O plasma inativado, ao contrário do plasma de quarentena, esse tipo de reações é reduzido ao mínimo e há documentos franceses, americanos e outros, nos quais este plasma inativado, nomeadamente por subentergente, ao fim de milhões de unidades utilizadas, tem reações transfusionais deste tipo como zero. Isto é, são extremamente seguros nesse aspecto. Ao contrário do plasma de quarentena. E eu podia-lhe explicar tecnicamente qual é a razão disso, a questão de nós juntarmos ou não em polo e o que é que isso implica. Digo-lhe apenas que realmente os dados apontam de uma forma segura que nós temos menos risco transfusional e menos razões em si. E há uma terceira questão aqui no meio de estudo, que é a questão do desperdício. Se nós utilizarmos uma parte desse plasma de quarentena com plasma, enfim, unidades de plasma, enfim, semi-autónio ativado. O restante, no nosso caso, seriam das 25 mil, 15 mil unidades, nós não iríamos poder utilizar para isso. Ou haveria um concurso qualquer para fracionamento, do qual nenhum dos atuais players que estão no mercado estão muito disponíveis para vir de um país qualquer na Europa, com caminhões frigoríficos que têm exigências muito elevadas, buscar uma quantidade de unidades que seja muito reduzido. E, portanto, a ideia base era, quando se olha para isto tudo, perceber o que é que faz sentido do ponto de vista técnico, o que é mais seguro e o que é que, do ponto de vista económico, é atrativo para conseguirmos ter, naturalmente, concorrentes que vão ao concurso, que vão fazer o serviço e que, no final, nós consigamos produtos de melhor qualidade e mais económicos. E se nós realmente começarmos a dividir isto aos bocados, para um banco de sangue como o nosso, que apesar de ser o maior banco de sangue hospitalar do país, é um pequeno banco de sangue, ou muito pequeno a nível europeu, acaba por não ter essa rentabilidade. Se pergunta o que é que eu gostava, gostava que haveria já um concurso nacional de correr, não era de correr, já em efetividade, que nós fôssemos um local de fornecimento de plasma para essa lógica nacional e que isso estivesse já em funcionamento, gostava disso. De qualquer maneira, o que é que nós temos neste momento? Neste momento temos é que, desde o dia 1 de abril, o Hospital de São João não inutilizou nenhuma unidade de plasma, vou-te referir isto que é importante, nenhuma unidade de plasma, e todas elas estão a ser utilizadas ou para inativar ou para fracionar, resultando de produtos que vão dar origem a medicamentos. Nós estamos, o professor António Ferreira, a referir, nós já enviámos quase 4 mil unidades, e, portanto, iremos enviá-las mensalmente às unidades que vamos escolhendo, que vão dar origem a produtos que vão ter seguramente também, que vão ser produtos para o SNS mais económicos e que vão utilizar o plasma dos nossos dadores de sangue. Eu não sei de outras questões que querias, António.
Muito obrigado. Eu só queria reforçar, se me permitisse.
Para não fazer interferência, é que é gravada.
Eu só queria reforçar, se me permitir, Sra. Presidente, que a posição do Hospital de São João é a de que o faz sentido é ver um concurso nacional. E o que faz sentido é juntarmos todos todos os centros a entregar o plasma a um procedimento nacional, único. Não quer dizer que o plasma tenha de ir para o IPST, porque pode ficar armazenado em todas as instituições que têm condições técnicas para o fazer. Quer dizer que quem ganhar esse concurso passa com as suas equipas de recolha pelos vários hospitais, pelo IPST, e leva o sangue para inativar e para fracionar. E gostava de dizer também que pelo menos o São João fez um concurso público. E fez um concurso público de acordo com todas as regras, submetido a todas as autoridades e visado por todas as autoridades. E gostava ainda de dizer também, mas isto é uma questão de opinião, eu aqui é a minha opinião, e peço por favor que me respeitem no sentido de eu poder ter a minha opinião, e que é esta. O que faz sentido é que o plasma português possa ser incluído numa plasma master file europeia e possa, por essa via, ser fracionado com doações com plasma derivado de outros doadores europeus, porque essa é seguramente a forma mais eficiente, igualmente segura, se calhar mais segura, de obtermos o maior benefício para o nosso Serviço Nacional de Saúde, para o nosso sistema de saúde e para o país. E, portanto, o IPST pode contar com o Centro Hospitalar de São João para fornecer todo o plasma para esse concurso que venha a ser lançado e que entre em funcionamento e que nós desejamos que entre e desejámo-lo honestamente e desejámo-lo muito. E colaboraremos, até porque estamos finalmente equipados com grande qualidade técnica para o fazer.
Senhoras e senhores deputados, vamos então passar à segunda ronda. Peço aos senhores deputados que sejam o mais breves possível, visto que já está o adiantado da hora. Pergunto ao PSD se quer... Não? CDS também não? PS? Não? Sra. Deputada Paula Santos, faz favor. PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria só insistir aqui em dois ou três aspectos. Um primeiro aspecto em relação à questão que eu tinha formulado sobre o porquê de não separar Os lotes, o Sr. Presidente, a resposta que deu é que seria mais eficiente do ponto de vista do volume em relação ao concurso. Mas eu queria então perguntar-lhe o seguinte. Sabendo que, eu quando estava-me a referir ao OIM, estava-me a referir só à ativação, não me estava a referir aos derivados. E do conhecimento que temos, sabendo que só uma empresa tem essa AIM no nosso país, o Sr. Presidente tem consciência que o concurso é para ser ganho por uma única empresa? Pergunto, Sr. Presidente.
Eu vou responder.
Pergunto. Porque, de facto, não fiquei totalmente esclarecida em relação a essa matéria. Ou então não é verdade, e há outras empresas que também têm, e os concursos, e o concurso público corre com toda a naturalidade, porque também no comunicado que nos enviou só faz essa referência à AIM para os derivados do plasma e eu estou a falar da inativação. Em relação aos métodos de inativação, eu não me estava só a referir ao plasma de quarentena e ao plasma inativado, porque mesmo dentro do plasma inativado, pelo menos o Instituto Português do Sangue e da Transplantação reconhece dois métodos de inativação. Pronto. E ao colocar este critério, creio eu, está a optar pelo método, por um dos métodos, que é o, creio que é o do solvente detergente. E eu queria lhe perguntar exatamente porque é que o outro método não pode ser, ou porque é que não tomou essa opção no quadro da avaliação, como referiu em todo este processo, porque é que esse não foi considerado.
Muito obrigado.
Obrigada, faz favor, Sr. Deputado Helena Pinto. Sr. Professor, é por uma questão, assim a resposta é conjunta, porque muitas vezes as respostas são para vários deputados ao mesmo tempo. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Serei também muito, muito breve, mas também com toda a frontalidade, que aliás o Sr. Presidente do Conselho de Administração usou e bem nesta audição. Também lhe gostaria de dizer, Sr. Presidente, que nós também percebemos bem o que está em causa. E não se trata, por exemplo, gostaria de sublinhar isto, que eu já não sei se foi o Sr. Presidente, se foi o Sr. Professor, se peço desculpa, as questões do plasma português é melhor que os outros, foi o Sr. Presidente que disse isso. Não é isso que está aqui em causa. A pergunta era muito simples. O plasma português doado é ou não é? Eu estou a perguntar genuinamente. Eu não sei. Agora, acho que é preciso esclarecer. Pode ou não pode ser misturado com outro plasma que não é doado? Porque a Octafarma compra, como o senhor professor sabe, não é só doado, porque uma coisa é o senhor professor dar a sua ideia, a sua posição, que eu respeito, de que a solução no futuro passa por um master a nível europeu com outros dadores. Provavelmente sim, quem sou eu para dizer que não, o senhor saberá. Agora, eu não perguntei isto, o que eu perguntei é sim ou, a resposta é só sim ou não. O plasma português pode ou não pode ser misturado com outro plasma que não é doado. Se não for, eu espero que a resposta seja não, ficamos todos tranquilos. E com o sim ou com o não, ficamos esclarecidos. Não é preciso nem sequer considerações, quem somos nós aqui, então nós somos uma comissão de saúde, mas somos políticos aqui, não somos especialistas, sobre se é melhor, isso nunca esteve de modo nenhum em causa. Assim como também não vou aqui entrar na avaliação do trabalho que é feito, com certeza, na questão do plasma de quarentena, por colegas vossos, quer dizer, não vamos estar aqui agora a ver se tem mais ou menos segurança. Exatamente como a questão da opção inicial do concurso, da junção, do fracionamento e da inativação. Ó, Sr. Professor, ninguém diz que os tribunais não se pronunciaram, ninguém diz que o concurso não foi publicado no Jornal das Comunidades, ninguém disse nada. Aqui, ninguém levantou nem questões de ilegalidade, nem outras. Perguntou só porquê juntaram os dois. É uma questão de opção também política, neste caso. É uma opção política quando se faz o concurso. Não houve aqui nenhuma questão, nem se é ilegal, nem se está mal, se foi visado pelo Tribunal de Contas, se não foi. Não é isso. A pergunta é, porquê é que juntaram os dois? Porque temos que fazer uma avaliação política disto. E nesse aspecto, eu penso que seria importante os senhores darem uma resposta mais concreta. Não é? Depois, a outra questão que eu também lhe perguntei, todos os produtos resultantes, eventualmente fui eu que não percebi a resposta e peço desculpa por isso, mas o que é que lhes acontece? Pronto, muito obrigada.
Obrigada. Então, para para os esclarecimentos finais, faz favor.
Muito obrigado, senhoras deputadas. Vamos dar também então a resposta em conjunto. Eu gostava de dizer que acho que algumas respostas já foram dadas, nomeadamente no que tem a ver sobre a questão da integração do plasma português numa plasma master file de sangue obtido no âmbito internacional europeu. Foi essa exatamente a questão que nós colocamos ao Infarmed desde o início. Foi essa exatamente a resposta que o Infarmed deu e é essa exatamente a resposta que o Infarmed continua a dizer, que não há nenhuma ilegalidade em que o plasma de doadores portugueses entre num plasma master file a nível europeu que tem plasma doado por doadores de toda a Europa e se tem ou não tem, não sei, mas o professor Fernando Araújo poderá ajudar, plasma adquirido. O Infarmed diz que pode entrar na plasma master file de nível europeu. Foi essa exatamente a questão. Nós tínhamos duas opções: ou fazer só o plasma português, e seguramente não fazíamos, não havia condições para fazer um pool, ou fazer integrar o plasma dos doadores do Hospital de São João numa plasma master file, que é exatamente o que está definido pela EMA e que o Infarmed considerou que é absolutamente legal e que, aliás, mais que isso, recomendou no contexto do que é a atividade de um centro com a dimensão do Centro Hospitalar de São João. E eu ia pedir que o professor Fernando Araújo respondesse a seguir à questão dos produtos que a senhora deputada levantou, do AM da inativação, da questão da inativação local e uma que falhou há um bocadinho, que era a questão do sobrenadante, a questão dos restos.
Vale a pena colocar a questão de que, quando nós abrimos o concurso, foi colocado apenas 4 produtos derivados do plasma, tirando o plasma inativado, como exigidos por nós. Era albumina, imunoglobulina, o fator inativado 9. Foram 4 só. E porquê é que foram esses 4? Da discussão com o Infarmed, o que é que nós concluímos, e eles também estavam de acordo com isso? Estes 4 produtos compreendem cerca de 95%, ou ligeiramente mais que 95%, do valor em si dos produtos do plasma que nós compramos nós e o país todo em si. Portanto, de todos os produtos que plasma pode ser obtidos, estes 4 representam mais de 95% e representam os únicos 4 que todas as empresas que fazem fracionamento de plasma estão capacitadas para poder produzir. Isto é, há mais produtos derivados de plasma? Há. E esses produtos podem ser produzidos por todas as empresas? Não. Se nós pudéssemos ou colocássemos mais algum produto para além destes 4, aí sim o risco estaríamos só a apontar para uma ou duas empresas que podiam fazer isso. O facto de nós colocarmos apenas estes 4, que representam, volto a dizer, mais de 95% da despesa que está em causa, significava que todas as empresas que fazem fracionamento de plasma teriam capazes de concorrer a este concurso. Portanto, a ideia realmente era aumentar a concorrência que nós queríamos. O que é que se passava com o resto dos produtos? Dizer que, do ponto de vista técnico, no caso da empresa Canhão e o que está aqui em causa, quando nós vamos retirar, por exemplo, o fator 8 e queremos aumentar o máximo de capacidade de retirar o fator 8, isto deixa-nos incapazes de retirar outros produtos, como, por exemplo, o fator Volvibrant, que tem sempre que estar ligado ao fator 8. Quando vamos extrair o máximo que nós podemos de fator 9, isso significa que nós não vamos poder produzir, por exemplo, complexo protrombínico, nem complexo protrombínico ativado, que são outros produtos derivados de sangue, porque lhes vai faltar o fator 9. Significava na prática o quê? Que neste caso a empresa que ganhou este concurso, ao produzir estes 4 derivados de sangue, não teriam capacidade de produzir mais nada com o que estava lá restante. E portanto, o produto que restava da extração destes 4 derivados de sangue era produto que é inutilizado localmente, porque o facto de nós podermos pedir que nos trouxessem de volta esse produto podia ser interessante do ponto de vista meramente teórico, na prática teríamos que pagar o transporte e quando cá chegasse teríamos que pagar cá a inutilização do mesmo, porque não ia servir para nada. E portanto, a ideia base foi assegurar que tudo o que é possível retirar do produto que lá tenham é retirado e o restante realmente é inutilizado e não é utilizado para nada. E nesse aspecto não temos nenhuma dúvida nesse sentido. Outra questão que estavas a colocar... Ah, ainda te fazer o cálculo. Real... Não é devolvida, era destruído lá. Ah. Devolvido, o que é devolvido e que diz lá na minha mensagem? Que é devolvido, todos os produtos que são tratados e utilizados são devolvidos. O restante... Exatamente, resultantes que são utilizados, todos os produtos resultantes. O resto, que é o tal... Mas a nota clara por nós é tudo que puder ser utilizado para doentes, mas volta, pode-se ver a questão de português, mas o conhecimento é claro, é tudo que pode ser utilizado para doentes e até para comercialização, que seria enfim, a vossa questão, tudo isso é devolvido. O que lá fica, que é inutilizado, não era possível ser utilizado para ninguém, nem para outro fim. Não, tudo inutilizado, nesse sentido. O que lá fica, que não é nestes quatro produtos que nós estamos aqui a colocar. Eu volto mais uma vez a dizer, alguns produtos que são colocados não são possíveis de fazer se nós retirarmos estes que nós estamos a retirar. Tecnicamente é inviável fazê-lo. E, portanto, não é possível depois produzir o resto dos produtos que eventualmente poderiam querer ou não. Portanto, o resto que lá fica é inutilizado nesse sentido. A outra pergunta... Sim, sim, não, com certeza.
Ah,
na prática é como se para produzir um medicamento qualquer precisar de substância A, B e C. Se não tivermos a A, nunca podemos produzir a A, B e C. Por mais bocados que não temos de B e C, nunca vamos ter A. E portanto não é possível produzir. Portanto, é. Mas sem problema, não tem. Mas a base é a mesma. Inativação local, pronto. Inativação local tem realmente que é possível fazer. Eu deixo de uma nota que é, quando nós abrimos o concurso, nós não colocámos lá o tipo de inativação. Colocámos que era preciso AIM, não colocámos o tipo de inativação. E há várias empresas a nível internacional, e foi isso que o Tribunal acabou também por nos dar razão, e, portanto, a questão legal é um bocado por isso também, que era só um concorrente que pode ter isso, não. Há vários concorrentes europeus que fazem inativação de plasma. E que podem, a qualquer momento, pedir o AIM ao Infarmed. Aliás, nós no concurso, numa das respostas que foi colocada a um dos concorrentes, pusemos a resposta de que se não tivessem AIM, mas requeressem o AIM junto à Infarmed, que nós podíamos colocá-los, mantê-los num concurso e, portanto, se depois fossem selecionados, nós esperaríamos pelo AIM de Infarmed. Isto é, a ideia base é, há na Europa vários players que podem fazer a ativação de plasma e que fazem, um bom exemplo, agora publicar os últimos dados, a Kedrion, que é uma empresa que vende em Portugal e inativa o plasma para a Itália, portanto fazem. Era possível pedir o AIM em Portugal? É possível. O concurso, nós até abrimos na altura, e volto a dizer, uma das respostas do concurso, abrimos a possibilidade, se quisessem pedir o AIM, nós aguardávamos por essa resposta. Não pediu. Eu diria que comercialmente nós tínhamos um volume de unidades que é muito pequeno, era a questão da segunda parte que eu ia responder. Realmente, um concurso em nível nacional é mais interessante para empresas. Estamos a falar, uma coisa é ir buscar 250 mil unidades, outra coisa é buscar 25 mil. E buscá-lo todos os meses, nas condições exigidas. E, portanto, há muitas entidades que não estão interessadas neste concurso, estão seguramente a nível nacional, e que isso é importante, como dizia o professor António Ferreira, porque vai seguramente trazer mais benefício para o país. Vamos conseguir melhores preços para todos, inclusive para o São João. Daí que nós tínhamos muito motivados a aderir a esse projeto nacional. Estamos muito motivados. E temos a vantagem de já estar preparados e certificados para aderir a isso. E, portanto, faremos isso com elevado prazer. Sobre a questão da inativação local, é possível fazer? É possível fazer. Que problemas é que tem? Do ponto de vista puramente económico, foi isso que nós, à altura, avaliámos, o que era necessário do ponto de vista nosso, em termos de recursos humanos, instalações e exigências, tornava o plasma que nós íamos produzir localmente muito semelhante, em termos de preço, ao valor que nós iríamos pagar se fosse inativado, como estamos agora a inativar. Do ponto de vista económico, não tínhamos essa vantagem local. Do ponto de vista puramente técnico, algumas reações tradicionais, como aquela que lhe falei há pouco, Trali, que é um nome muito pomposo, mas é uma reação grave para os doentes, há reações que, com plasma, quando é feito em pool, esse tipo de reações desaparece. Desaparece porque estamos a falar de reações que têm por base anticorpos, quando sendo diluídos num pool geral, esse tipo de anticorpos desce muito, por vezes são também inativados com antigénios, também existe o pool. Bem, do ponto de vista puramente técnico, em termos de reações tradicionais, o que está na literatura colocado é que esse tipo de inativação em pool é mais eficiente do que a inativação local. Mas a nós, que é criativa, não foi essa questão. A questão base foi, se nós vamos por um processo inativar localmente, que vamos ter mais ou menos o mesmo despesa que teríamos na ativação em pool. E o resto de plasma que nós não vamos utilizar, portanto, mais de metade, 15 mil unidades, depois não conseguiríamos fazer nada com elas. E, portanto, conclusão de estudo, iríamos aproveitar 10 mil, com preços mais ou menos semelhantes, tecnicamente, acho que diria eu, que do ponto de vista de relações internacionais, menos adequado, mas tudo bem. Agora, do ponto de vista global, diríamos que mais de 60% das nossas unidades contribuem para o lixo. Com este processo englobar, e volto mais a dizer, havendo unidades e havendo entidades na Europa capazes de fazer isso, teremos a capacidade de aproveitar 100% das unidades, que estamos a fazer isto atualmente, acabou o tempo, 100% das unidades, e estando preparados, volto mais a dizer, para em qualquer momento aderir ao plano nacional do país, que é isso que nós pretendemos. O nosso é anual renovável, isto é, qualquer... É renovável, não está preparado para esse fim. Aliás, o Tribunal de Contas, nesse aspecto, é muito, mas muito atento, felizmente. Renovavelmente. Não podemos... Não tem nenhuma cláusula de travão. Nesse aspecto, a ideia base, diga? Até 3 anos, no máximo. Mas a questão de ser anual renovável foi exatamente...
Está a avançar.
Era com enorme prazer que o faríamos, seguramente, enorme prazer. Claro que sim, claro que sim.
Senhora deputada, já terminou as questões. Senhoras e senhores deputados, penso que estão esclarecidos. Eu passava só a palavra ao senhor professor para terminar, querendo, obviamente, faz favor.
Muito obrigado, senhora presidente. Eu só para terminar, queria agradecer, ótimo. Agradecer sinceramente as perguntas que foram colocadas por todos os grupos e as perguntas mais... intensas e mais desafiantes que nos foram colocadas também, porque permitiram que explicássemos, digamos, todo este processo conforme o vemos, conforme o desenhamos, conforme o planeamos. E repito, acho que vai haver finalmente em Portugal uma oportunidade de reaproveitarmos ou de aproveitarmos todo o plasma que é produzido por dádiva benévola e julgo, e não posso deixar de dizer isto, julgo que o São João, ao dar o pontapé de saída e ao fazer o que fez, criou também um incentivo para que pudéssemos avançar para isto a nível nacional. Eu acho que isto é muito importante e estou certo que o IPST o fará e estou certo que todos aderiremos com grande empenho a esse objetivo. Muito obrigado pelas perguntas que nos colocaram.
Muito obrigada, Sr. Professor António Ferreira, Dr. João Oliveira, Professor Fernando Araújo, pelos esclarecimentos. Isto é de facto um tema muito técnico, muito específico, mas eu penso que todos as senhoras e os senhores deputados ficámos esclarecidos e agora temos esclarecidos sobre o que havia para esclarecer. Agora, obviamente, cada grupo parlamentar tem a liberdade de tomar as iniciativas que entender pertinentes. Senhores professores, muito obrigada. Peço desculpa uma vez mais deste atraso e que a vossa vinda à capital que possa também, pelo menos agora, almoçarem em Lisboa, que é sempre uma cidade boa também. Eu não digo a capital do Império para não, mas é uma brincadeira com a senhora deputada Luísa Salgueiro e com os deputados do Porto.